Caro presidente Valdemir Mocha, senador Paim, senador Sérgio Souza, senhores nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, durante esse meu primeiro mandato e minha primeira experiência legislativa, tive algumas realizações com relação à minha atividade parlamentar. Foram alguns projetos de lei apresentados e relatados, alguns até já aprovados na sua integridade por esta Casa, como aquele e Vossa Excelência, senador Mocha, que lidera a frente parlamentar do cooperativismo, sabe do significado que é o PLS 40, que permitiu que as cooperativas de crédito em todo o país possam acessar os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador para que na área urbana e rural elas tenham acesso a um crédito mais barato para desenvolver as suas atividades, especialmente os pequenos. E, para minha alegria, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, que esteve nessa semana na Comissão de Assuntos Econômicos, ele demonstrou a importância e o significado das cooperativas na disseminação de crédito em localidades que não existe uma agência bancária, mas que um representante do Banco de Crédito Cooperativo está lá para prestar assistência técnica e também financeira aos pequenos agricultores. Então, eu tomo essa como uma decisão importante, também da mesma forma como a urgência para votar ontem na Comissão de Assuntos Sociais do projeto de lei dos cabeleireiros, da regulamentação, cabeleireiros, barbeiros, manicure, pedicure, maquiador, depilador e atividades afins. Foi muito importante essa decisão e também a urgência, que foi a aprovação pelo plenário, da inclusão da música gospel como manifestação cultural entre os benefícios da Lei Rouanet. Mas há uma realização que tem significado especial, porque sou uma senadora do Rio Grande do Sul e o meu Estado tem uma relação muito grande com esse assunto. Estou falando da honra de ser vice-presidente da representação brasileira do Parlamento do Mercosul, o Parlasul, integrado também com muita alegria pelos meus colegas senadores do Rio Grande, Pedro Simão, do PMDB, e Paulo Paim, do PT. Assumi essa função mesmo com dificuldade para conciliar agendas, pois assim como todas as senadoras e os senadores, atuo em diversas comissões temáticas, o que demanda muito tempo do nosso principal insumo do trabalho, que é exatamente administrar o nosso tempo. Mesmo assim, já tive a oportunidade de participar de reuniões do Parlasul, na sua sede em Montevidéu, em duas ocasiões, e posso garantir que a representação brasileira está engajada e atuante. Atualmente, estamos trabalhando na organização do Parlasul com discussões sobre o regimento, a estrutura, formato das reuniões e processo deliberativo. Mas já iniciamos também as discussões técnicas que dizem respeito à integração econômica e social do bloco. O Mercosul de hoje não é mais uma área de livre comércio apenas. Com o passar dos anos, o Mercosul se consolidou como principal foro de integração dos países da América do Sul. A integração entre os países é uma tendência mundial, senhor presidente. Do ponto de vista econômico, a integração fortalece o comércio internacional, o aumento do comércio entre os países aumenta o bem-estar mundial, pois produtos e serviços circulam com maior agilidade entre as fronteiras e os recursos naturais podem ser compartilhados em todo o mundo. Do ponto de vista político, social e humanístico, a integração entre os povos facilita a circulação das pessoas pelo mundo, o que favorece a diminuição de conflitos, aumenta a troca de experiências culturais entre os habitantes de diferentes países e permite que conheçamos melhor o nosso planeta. Mesmo com as intempéries que a zona do euro vem enfrentando com a crise econômica, os benefícios que a integração gerou na Europa são inquestionáveis, de maneira que são poucos os críticos do processo de integração do velho mundo. Portanto, o Parlasul é uma instituição de alta relevância para o processo de integração dos países do Mercosul, em que pese grande parte da população sul-americana ainda desconhecer a existência deste parlamento, é inegável o fato de que ele só tem a crescer em importância. Basta-lhe, para isto, tempo. É por isso, senhoras e senhores senadores, que endosso o posicionamento do senador Roberto Requião, manifestado neste plenário, na tarde de ontem, sob a 42ª reunião de cúpula do Mercosul em Montevidéu. A reunião dos presidentes dos Estados-partes e dos Estados associados simplesmente desconsiderou a relevância deste Parlamento, do Parlasul, em suas decisões. Não quero dizer com isso que os presidentes não devam se reunir. Quero dizer apenas que um bloco de integração formado por repúblicas democráticas deveria considerar a opinião do seu parlamento, constituído especialmente para diminuir divergências e buscar soluções para os problemas comuns do bloco. Senhoras e senhores senadores, a 42ª reunião da cúpula do Mercosul deliberou sobre questões de ordem política e comercial, com a participação dos chefes de Estado dos quatro países, que são membros permanentes, o Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina. A inclusão de mais de 100 produtos no rol das mercadorias, que poderão ser taxadas pela tarifa externa comum, é importante para proteger a economia sul-americana, que sofre com um intenso processo de desindustrialização, provocado em grande medida pelo avanço dos produtos importados, especialmente da Ásia e, particularmente, da China. Mas essa medida teria maior eficácia se fosse tomada em conjunto com outras medidas de combate à entrada ilegal de produtos no continente. Seria oportuno que os chefes de Estado também tratassem da participação dos países do Mercosul na prática da triangulação, método ilegal de ingresso dos produtos, principalmente no Brasil, com a falsificação da origem. Mas não há notícias de que esse assunto tenha sido debatido, como também não há perspectiva de solução para o problema das barreiras protecionistas que são impostas unilateralmente pelos países contra os seus próprios parceiros de bloco. A elevação das tarifas não combate a entrada ilegal de produtos nos países do Mercosul e é um contrassenso diante do processo de integração para o qual a economia mundial caminhava antes da crise de 2008. Trata-se, sim, senhor presidente, de um reflexo da incapacidade dos países membros do bloco em fortalecer a produtividade e a competitividade de suas economias. Sobre isso, aliás, o editorial do Estado de São Paulo de hoje traz uma oportuna matéria em que comenta as dificuldades que o processo de integração tem enfrentado, desde a sua formatação em 91, ano em que foi firmado o Tratado de Assunção. Solicito, pois, à mesa que este artigo seja transcrito nos anais do Senado na íntegra. Senhoras e senhores senadores, muitas das decisões que foram tomadas durante a reunião de cúpula dos chefes de Estado dos países do Mercosul deveriam ser compartilhadas com o Parlaçul, mas não foram. A proibição por parte dos países do Mercosul de impedir que barcos com a bandeira das Malvinas atraquem em seus portos é uma delas. Trata-se de uma decisão que diz respeito à soberania nacional e que pode, inclusive, pôr os países do Mercosul em situação de conflito com o Reino Unido. Uma decisão dessa natureza não poderia ser tomada apenas pelos chefes dos executivos. Deveria levar em conta a opinião do Poder Legislativo comum aos países integrantes do bloco, no caso, o Parlaçul. Mas a principal decisão da cúpula, aferir a legitimidade do Parlaçul e também fragilizar essa instituição e essa instância, foi a de criar uma comissão para acelerar o ingresso da Venezuela no bloco. Viabilizar o processo de integração é uma das tarefas do Parlamento comum, mas, ao que tudo indica, parece que os chefes de Estado reunidos ignoraram este fato relevante. Além de desrespeitar a representatividade do Parlaçul, essa decisão fere diretamente o Congresso paraguaio, que se posicionou contrariamente à inclusão da Venezuela no bloco. Senhoras e senhores senadores, não quero aqui formular juízo sobre o ingresso da Venezuela no Parlaçul, muito menos analisar uma decisão que já foi tomada por este Parlamento antes que eu assumisse o meu mandato como senadora. Acredito que, pelo fato de o Mercosul ser mais do que um bloco comercial e sim um instrumento facilitador do processo de integração entre nações, ele deve ser composto por países que demonstrem completa sintonia com os preceitos de democracia e de liberdade, e sobretudo, liberdade de expressão. Se a Venezuela demonstrar que é um desses países e que preserva esses valores, então merecerá o ingresso no bloco. Entendo também, para finalizar, que as decisões no âmbito do Mercosul devem ser tomadas por consenso, senhor presidente, entre as nações, principalmente decisões importantes para a soberania dos países, como as que foram discutidas nessa semana pela cúpula. Decisões dessa natureza precisam ser tomadas em conjunto com o Parlamento, como se o Mercosul fosse um grande Estado. Aí sim terá significação, relevância e importância. Iniciativas que os chefes de Estado não podem tomar em seus países sem anuência do Poder Legislativo também não podem ser tomadas no âmbito do Mercosul sem a participação efetiva do Parlaçul. O Parlaçul precisa se posicionar com relação às decisões da cúpula imediatamente, pois sua legitimidade não será concedida por decreto, mas sim através de uma postura firme que o faça ser reconhecido, tanto pelos chefes de Estado quanto pelos cidadãos dos países membros do Mercosul. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, senador Valdemir Mocca, e aproveitar, como já fez o senador Sérgio Souza, essa oportunidade de usar essa tribuna pela última vez em 2011 para desejar aos colegas senadores, a todos os funcionários desta casa, especialmente aos nossos telespectadores que acompanharam ao longo deste ano as nossas atividades no Congresso Nacional e no Senado, e também aos eleitores, aos nossos gaúchos e gaúchas que nos acompanharam, um excelente e um bonito Natal. Que Deus e o Menino Jesus ilumine a todos para que tenhamos paz, prosperidade e fraternidade, sobretudo, e que 2012 chegue com força e energia suficiente para que possamos enfrentar os enormes desafios que nos esperam. A todos, muita saúde e paz. Muito obrigada, senhor presidente.